Tivemos mais um processo de seleção de jovens para a prestação do serviço militar aqui em Lagoa Vermelha. Teve início nesta terça-feira e será concluído nesta quarta-feira. Reportagem da Rádio Lagoa FM esteve presente no ginásio de esportes Adolfo Stella e aproveita para ouvir agora o capitão Loel nos falando sobre mais essa estada aqui em Lagoa Vermelha. Ele que já esteve no ano passado aqui em Lagoa Vermelha comandando esse trabalho e que agora volta à nossa cidade para mais uma seleção. E aquilo que o Gerson Moraes havia informado ao transcurso da semana, ao ser ouvido pela nossa reportagem, cerca de 180 jovens que se inscreveram para uma primeira seleção, depois tem uma segunda seleção lá em Santiago. Capitão Loel, muito bom dia, prazer em contar com a sua participação em nosso programa.
Bom dia, então, aos ouvintes da Rádio
Lagoa FM.
Lagoa FM. Então, é um imenso prazer estar aqui novamente, né, à frente da Comissão de Seleção pelo terceiro ano consecutivo já, né?
Terceiro ano consecutivo?
Terceiro ano consecutivo,
Então, já está bem familiarizado.
Já bastante familiarizado, então.
Aproveitou para comer o nosso churrasco?
Ainda não tive a oportunidade, né? Estou esperando que o Gerson pague para nós ali.
Então vai demorar.
Não, é brinquedo, né? Então esse ano, né, tivemos aí esse número de jovens alistados, de 180 a 200.
Claro, número bem expressivo.
Isso, claro que isso aí se deve também ao prolongamento do prazo de alistamento, né, que devido às enchentes aí que ocorreram no estádio, ele foi prorrogado até 31 de agosto, então ainda estamos ainda na última semana de alistamento. Não? Então, isso aí teve um significativo aumento no número de jovens alistados.
Porque normalmente é bem menos.
Não, aqui não muda muito.
Não muda muito?
Não muda não, aqui a gente sempre vem, porque assim, ó, a média de trabalho é em torno de 50 jovens turno. Então, aqui em Lagoa, a nossa média é 100 jovens dia. A gente está dentro da média, né? Como a gente vai trabalhar hoje, de manhã e à tarde, então às 13 horas a gente retorna para os trabalhos, e na quarta-feira, às 7 horas a gente está por aqui, trabalha na parte da manhã e também na parte da tarde. Então vai estar tranquilo para atender até 200 e se passar, né? Tranquilamente, né?
De repente pode passar de 200 jovens?
Sim, pode. Vamos, né? Hoje, por exemplo, a nossa expectativa era atender 50 na parte da manhã. Hoje estamos com 85 jovens. Claro que hoje vieram jovens de Vacaria. Como nós estamos na seleção desde a semana passada, começamos com Bom Jesus, fizemos Bom Jesus primeiro, fizemos Vacaria, ontem fizemos Sananduva e hoje começamos aqui em Lagoa, até amanhã, vamos com a seleção até a parte da tarde de amanhã.
E tem aqueles jovens que acabam não conseguindo comparecer para a seleção e daí se vem na contingência, por exemplo, de Vacaria ter que vir a Lagoa Vermelha, sim, até mesmo de Sananduva ter que vir a Lagoa Vermelha.
Isso acontece, então hoje nós tivemos isso aí, né, porque a gente abre esse link, né, vamos dizer assim. Se o jovem porventura veio a perder a seleção e como a gente está fazendo aqui, não custa, né, a gente fazer também. Só que, claro, engloba o deslocamento dele para cá. E isso aí que é a única coisa que a gente pede, né, porque não tem como a gente voltar lá, né, porque é um calendário. Nós fizemos aqui, a nossa seleção ela faz 26 municípios, né, além, então a gente, nas próximas semanas ainda vamos fazer mais municípios e vamos até outubro selecionando.
Até outubro?
Até outubro, então...
Mas em Sananduva foram cerca de quantos jovens?
Sananduva nós tivemos 86 jovens.
86 jovens.
86, né, que passaram na seleção lá em Sananduva.
Em Bom Jesus?
Bom Jesus tivemos 53 jovens.
Em Vacaria?
Vacaria, 397 jovens. Com o que veio hoje, a gente vai atingir os 400. 400 jovens em Vacaria. E já fizemos Santiago também com esse número aí, 417 jovens. Então, a gente já está beirando ali a média de 1000 jovens selecionados para a próxima incorporação.
Quais são os procedimentos que são feitos nessa primeira seleção?
Então, essa primeira seleção eu digo que é a mais tranquila, né? Porque é a mais tranquila e a mais importante. Por quê? Porque nessa aqui a gente tem o primeiro contato com eles e eles conosco. Então, às vezes o jovem vem com aquele tabu, né? Pô, exército, aquela coisa toda. E a gente tenta aqui, né, passar para eles a realidade que não é tudo isso, sabe? Que falam, né? Então, aqui a gente começa com a palestra, onde a gente ambienta ele ali, né? Mostra para ele algumas particularidades do serviço militar inicial, né? O prazo, que é 10 meses... as oportunidades que eles têm lá nesses 10 meses, de fazer um curso de se qualificarem, muitos naquela área que já trabalham aqui fora, mas que às vezes deixam de fazer um curso por causa do custo, que é muito caro, e a gente, com as parcerias que nós temos, conseguimos propor a eles, durante esses 10 meses de serviço militar, o curso para eles se qualificarem e ficarem mais bem preparados para o mercado de trabalho que vão enfrentar após o serviço militar. E consiste basicamente essa inspeção aqui do posto de apresentação, que é onde eles se apresentam e nós confirmamos os dados de alistamento e corrigimos ou alteramos, né, aqueles, tipo endereço, telefone, e-mail, confirmamos esse dado. Após isso, eles são submetidos a uma inspeção médica e a uma inspeção odontológica, né, onde passam por um médico, por um dentista. Ali eles falam os problemas, alguns conseguem ser dispensados, dependendo da situação. Outros
já são dispensados isso, num primeiro momento.
Se ele trouxer, né, com ele ali um laudo ou às vezes um exame que comprove realmente aquela moléstia, né, que ele está apresentando, o médico já dispensa nessa primeira fase. Caso ele não tenha esse laudo, esse exame, ele tem a oportunidade de trazer na seleção complementar, que é quando nós voltamos aqui lá por final de janeiro, início de fevereiro do próximo ano. E a gente dá essa oportunidade dele trazer. Então, muitos, a gente pede, traga laudo do joelho, laudo do ombro, né, e aí por aí, né. E aí a gente tem essa, eles têm novamente, porque o médico nos acompanha novamente na inspeção, e eles podem fazer uma nova inspeção. E depois disso eles passam por um posto de entrevista, onde eles são entrevistados. A gente quer saber um pouco mais da vida deles ali, para a gente, né, poder já usar essa ferramenta para uma decisão futura. E após são liberados. São liberados, então ele é bem rápido. O senhor pode observar aqui que, né, hoje já tem um número bem menor. Claro, já conforme eles são liberados, a gente vai liberando isso para ir para casa, né? Tranquilo. Isso.
Ainda tem aquela situação do arrimo de família?
Assim, os casos de arrimo de família, por uma determinação da terceira região, nós não damos mais esse parecer na ACS. Então, assim, quando há um caso de arrimo de família, a gente pede para o cidadão procurar junto e montar o processo. Esse processo é enviado para a terceira região militar e lá a terceira região militar decide se vai ou não, se aquele caso é arrimo. Muitas vezes o jovem, ele pensa que ele é arrimo, mas ele não é, né? Então a gente procura esclarecer. Assim, às vezes ele é um problema social e ele acha que ele é arrimo. Então o que é o arrimo, né? O arrimo é quando ele aquele jovem ali que está prestando ali a seleção, ele que sustenta toda a sua família. A renda da família é toda dele. Então às vezes ele chega, eu sou arrimo. Aí eu pergunto para ele assim, você tem pai, você tem mãe? Tem. Trabalho? Sim, então você não é arrimo. Às vezes ele acha que por ele ser filho único, né, ele é arrimo. E não é bem assim, né? Então a gente procura esclarecer isso aí para eles. Ah, mas às vezes eu ajudo em casa e eu moro com a minha avó. Não é um arrimo. Pode ser um problema social, mas isso aí a gente comprova, porque no próximo ano a gente faz a visita social. Vai o pessoal na casa do jovem, ver como é que é realmente o ambiente ali dele, familiar, se realmente aquelas informações que ele passou para nós condizem com a realidade que ele vive lá. Se realmente ele cuida da avó, se ele ajuda os pais ali, aquela coisa, e for comprovado isso, a possibilidade dele ser dispensado é bem maior.
Quer dizer, em algumas situações o exército mesmo vai checar as informações.
Em 99% das informações. A gente adotou esse sistema. Então, eu estou à frente, como eu falei para o senhor, há 3 anos. Não era costumeiro esse tipo de visita social, que ela é prevista. O pessoal não tinha esse costume de fazer a visita social. E desde que, isso aí já é uma coisa que, há muito tempo eu trabalho com seleção, e eu acho muito importante isso aí. Porque às vezes a gente consegue, indo na casa dele, até conversar com os pais, né? Que às vezes os pais têm dúvidas, né? E a gente consegue passar essa informação e fica aquela, né, já cria aquele laço ali com a família, para a família ficar mais tranquila, tendo em vista a distância, né, que é Santiago aqui, a Lagoa Vermelha. Então isso aí foi uma coisa, uma preocupação que desde a minha chegada aqui a gente está trabalhando, e hoje a gente conseguiu se organizar de forma que 99% deles, dos aptos, sejam visitados socialmente.
Né? Boa parcela, Capitão Loel, tem aquela ideia ainda de que o exército é de muito sofrimento, de muitas dificuldades.
Então, é isso aí que, como eu comentei com o senhor, né? Essa palestra que nós damos ali no início, a gente mostra para eles que hoje a preocupação do exército é formar o jovem militar ali, do serviço militar inicial, mas também há uma preocupação social do senhor entregar para a sociedade aquele cidadão em dia com as suas obrigações militares, por ter prestado serviço militar inicial, e com pelo menos uma qualificação, um curso. E aí nós temos cursos em várias áreas, na área de mecânica, na área de informática, na área de administração, na área de cozinha, aprovisionamento, depósitos e licitações e contratos. E existe uma plataforma digital hoje que muitos desses cursos são feitos online. E com as parcerias com o Senac, com o Sebrae, com o Enseja, com o EJA, aqueles que não concluíram o ensino médio ou querem concluir, é uma oportunidade que eles têm já no primeiro mês de quartel. Então houve uma mudança muito positiva, né, vamos dizer, da época que eu entrei no quartel para agora. Não existe mais essa coisa assim, esse mito, ah, eu vou ralar. Não é, na verdade não é ralar. O que acontece, se o senhor, né, há de convir comigo, o jovem ele tem uma rotina aqui na casa dele, ele acorda, mãe, pai, família, e ele de repente ele sai do lar dele para ir para uma cidade distante e ele quebra essa rotina. E isso aí eu digo para o senhor que é o maior sofrimento dele, né? E às vezes ele acha que é relação, mas é a quebra da rotina. E isso aí é provisório, 2 meses, 1 mês ali de quartel ele já está acostumado e acaba às vezes, aquele que não queria servir, ele acaba querendo ficar mais anos, até os 8 anos de quartel. Né, porque vê que não é realmente como falam, né, para ele, ou como ele imagina que fosse, né, dessa forma. Assim. Alguns não conseguem se adaptar, mas a grande maioria consegue se adaptar. Sim. Senhor, por experiência.
Obrigado em atender a nossa reportagem, nos prestando essas informações. Sim. Bem interessantes. Tenha um bom estado em Lagoa Vermelha.
Tá certo. Eu queria dizer aqui que a gente está à disposição, né, nesses 2 dias, qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, eu estou totalmente à disposição. O que eu souber e puder ajudar, eu vou passar. O que eu não souber, eu pergunto para quem sabe, né? Porque a gente não é dono da verdade nem tudo. E dizer também para os pais e os familiares, assim, ó, que nós, nesses 3 anos, a gente veio trabalhando muito num problema que eu diria que era um grande problema, que era o transporte desses jovens durante a prestação do serviço militar. Então, às vezes, eles queriam, tinha um feriado, por exemplo, um feriado de Páscoa. Aí ele queria vir para a família, eles às vezes perdiam 1 dia de viagem vindo e 1 dia de viagem indo. E sem falar do custo, né, que ficava bem alto por causa das passagens, né. Então, por exemplo, um jovem para vir aqui para Lagoa, ele tinha que pegar um ônibus Santiago e Juí, aí chegava em Juí, na rodoviária, tinha que esperar um horário de ônibus Santiago e Juí Passo Fundo, e Passo Fundo, Lagoa Vermelha. Ou ele ia a Porto Alegre, Porto Alegre, Lagoa Vermelha. Com isso ele perdia 1 dia viajando. Em meados do ano passado, um ex-militar, ele deu baixa e investiu na parte de transporte. Então hoje toda sexta-feira é disponibilizado uma van que faz esse transporte do pessoal de Sananduva, Lagoa e Vacaria. E dependendo, às vezes até 2 vans. Então a van pega ele na frente do quartel, meio-dia, termina o expediente na sexta, e faz esse transporte até aqui. E isso é muito importante porque ele pode, dependendo da situação financeira dele, se organizar, vir todo final de semana se ele não tiver de serviço. Claro que tem final de semana que ele não vai poder vir porque ele está de serviço. Mas num mês ali, se ele quiser se planejar, até 2 vezes no mês ele consegue vir em casa. Antes eles ficavam 5 meses, 6 meses sem vir em casa. Isso aí a gente viu como muito positivo, porque às vezes o cara está meio cabisbaixo, meio chateado, e vê a família dar um upgrade, né? Aí volta renovado, né, e a gente viu isso aí como muito positivo. E é uma coisa, um ponto bem significativo na decisão dele para ir servir novamente, para ingressar nas Forças Armadas. Então isso é muito, muito bom, foi isso aí.
Conversamos com o capitão Loel, presente aqui em Lagoa Vermelha, para mais uma seleção de jovens para a prestação do serviço militar.